Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia e estamos aqui mais uma vez para trazer até você as contribuições, as formas que nós temos de lhe ajudar para essa próxima aula da Escola Bíblica Dominical, trazendo aqui comentários, considerações, aplicações e tantas outras coisas importantes para o professor de EBD. Nós estamos hoje, neste episódio, tratando do tema O Perigo do Ensino Progressista, tema da lição de número 3 desse terceiro trimestre de 2023, comentado pelo pastor Douglas Batista, tratando aí do tema geral A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E hoje vamos falar então sobre este ensino progressista. Aqui comigo o pastor Daniel Carlos, que vem ali de Campina Grande para mais uma vez trazer as suas contribuições sempre valiosas, informações preciosas para você que é professor ou aluno da EBD. Pastor Daniel Carlos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD.
Pastor Kleber Maia, meu amigo, meu irmão, na paz do Senhor, que bom estar com o Senhor outra vez nesse Pod EBD e juntos enviando uma saudação para todos os nossos estimados ouvintes, também com a paz do Senhor. É interessante quando nós refletimos sobre esses episódios e que nós vamos trabalhá-lo, fala sobre o perigo do ensino progressista. E eu acho o tema interessante, bastante curioso, pois quando falamos de progresso, o progressismo, logo nos vem à mente a ideia de algo bom, necessário, fruto do atual desenvolvimento que o mundo experimenta. Também diz isso, mas não é somente isso, porque o perigo do progressismo está no seu compromisso, infelizmente temos que dizer a verdade, com a pedagogia socialista, que busca apenas a transformação do estado atual do ser humano, com promessas mirabolantes, fantasias, que muitas vezes e quase sempre não podem ser cumpridas e nem realizadas, e não prepara o indivíduo para a vida como ela é. Todavia, nessa introdução ainda é interessante ressaltar que o cristão que se diz progressista aderiu a uma ideia inovadora vinculada ao humanismo, ao relativismo e outros ismos. Desse modo, ele não se submete à palavra de Deus, que é a revelação divina para o homem. Nessa introdução, o episódio de hoje, eu diria que acende uma luz vermelha, não é nem uma luz amarela, é uma luz vermelha. E nós o recomendamos para que a igreja pare, ouça, avalie não somente o conteúdo desse podcast, mas todos os conteúdos que estão relacionados a esse tema. Reavalie a pregação, o evangelho que está sendo anunciado, os conceitos bíblicos vigentes nos nossos dias, se eles estão ou não sendo cumpridos.
Muito bem, de fato é um chamado a nós olharmos com muita cautela tudo o que está sendo dito, o que está acontecendo, o que está sendo colocado diante de nós. Eu vejo esta lição, ou esse trimestre, com lições realmente que são extremamente atuais e que, portanto, devem ser estudadas com temor para que nós estejamos preparados para este tempo que nós estamos vivendo agora. Nós temos aqui a primeira questão das três questões que vamos refletir, pensar, e a primeira delas é: correntes teológicas progressistas, como o teísmo aberto, falado na nossa lição, negam que Deus conhece o futuro. Como podemos mostrar, pelo cumprimento das profecias, a presciência ou o conhecimento antecipado de tudo de Deus? E eu começo citando textos do profeta Isaías, quando o Senhor vai usar da boca daquele profeta para falar com a nação de Israel, e ele, no capítulo 41, Ele começa dizendo no verso 22: aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias para que examinemos, saibamos se elas se cumpriram, ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Deus está desafiando os outros deuses para dizer que eles anunciem o futuro, mostrem qual é o futuro, para saber se de fato eles são deuses. No verso 26, ele diz assim: quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que eu possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos: é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. E aí nós vamos ver Isaías continuando no capítulo 43, da mesma forma, Deus vai dizer que ele anuncia o fim antes do começo. No capítulo 46, o verso 9, ele diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho permanece em pé e farei toda a minha vontade. E aí nós vemos nas Escrituras Deus mostrar claramente, primeiro, que é um Deus que conhece o futuro antes que ele aconteça e vai falar coisas extraordinárias que vão se cumprir de maneira extremamente fiel. Nós poderíamos aqui passar muito tempo lembrando das promessas que se cumpriram fielmente, como Deus anunciou que iria fazer, dar um filho a Abraão, e anunciou um ano antes que ele aconteceria, fazer uma mulher que não conhecia marido gerar um filho, anunciou antes que isso aconteceria. O Senhor Jesus anunciou que o templo de Jerusalém seria destruído e pedras sobre pedras seriam removidas, uma construção fabulosa com pedras gigantes, e os discípulos ficaram sem entender como isso poderia acontecer. Um Deus que anunciou a profecia que um homem chamado Josias iria profanar o templo construído por Jeroboão. Isso foi mais de 300 anos antes de Josias poder nascer e cumprir essa profecia. Então, quando nós olhamos o cumprimento das profecias e como Deus anuncia antes que aconteça, não dá para, de forma alguma, você entender essa forma de o teísmo aberto se revelar, de um Deus que não conhece o futuro, de um Deus que simplesmente vive a mesma realidade que os homens dentro do tempo, porque nós temos um Deus que não é limitado, um Deus, na realidade, que está além, ou outros dizem que Deus está dentro de todo o tempo. Das duas formas como você considerar, Deus está além do tempo porque ele existe antes que o tempo existisse e continuará existindo mesmo quando o tempo não for mais contado. Por isso ele é eterno. Mas além disso, ele está presente em todo momento do tempo. E, portanto, ele nunca vai ser surpreendido por qualquer evento futuro e nunca permitirá que algo aconteça sem que ele tenha pleno conhecimento. Então, não dá para você assumir um teísmo aberto como sendo verdadeiro. Na verdade, foi uma ideia criada num tempo difícil, pós Segunda Guerra Mundial, quando muitas pessoas estavam estarrecidas com tanta destruição e, por isso mesmo, achando que Deus havia perdido o controle sobre o mundo. Em vez de teólogos dizerem que Deus não perdeu o controle, mas que permitiu tudo aquilo por causa do pecado, da depravação humana, por causa da ganância humana e dos homens se voltarem, darem as costas para Deus, eles preferiram dizer, talvez achando que Deus se tornasse mais aceitável por esse povo, que Deus não conhecia o futuro, mas que Deus, como o homem, sentava e chorava ao lado do homem diante de tantas tragédias e acontecimentos que deixavam todos estarrecidos. No entanto, esse não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia não é um Deus que simplesmente é surpreendido. Nós vamos ver como as promessas, elas são anunciadas previamente e se cumprem de maneira cabal, de forma que esses teólogos progressistas, eles querem fazer desacreditar nessas promessas, não é? Eles olham para Isaías, por exemplo, e dizem que foram três Isaías diferentes que escreveram o texto, para dizer que foi um Isaías posterior que escreveu o que estava acontecendo, ou que o livro diz que iria acontecer, e que não era do tempo do primeiro Isaías, o Isaías profeta de Jerusalém. Ora, mas Deus revela o futuro e revela em detalhes. Por isso nós temos certeza que Deus, ele conhece todas as coisas. Em sua presciência, ele sabe tudo o que vai acontecer e em nada é surpreendido, de forma que nós não ficamos olhando com uma expectativa para o futuro, sentado ao lado de Deus, roendo as unhas junto com ele, esperando alguma coisa acontecer. Não, nós descansamos no cuidado de um Deus que conhece, que já está no futuro, que sabe exatamente o que vai acontecer e que nada permite que aconteça fora da sua vontade, mesmo a permissão que ele dá aos homens, mas isso tem um limite, porque Deus não perde o controle das coisas. Então fica muito difícil acreditar no teísmo aberto se você lê a Bíblia e vê como Deus cumpre as suas promessas. É algo que realmente desacredita totalmente essa corrente teológica, não é, pastor Daniel? Como é que o senhor vê essa questão?
Pastor Kleber Maia, eu vejo não com essa profundidade como o senhor a vê, mas dentro dessa mesma perspectiva. Sua exposição foi muito boa, muito completa, e infelizmente, eu costumo dizer que o homem não regenerado, ele utiliza o seu livre-arbítrio apenas para se distanciar de Deus, para se perverter e tentar destruir o que está escrito na palavra de Deus, algo que ele nunca vai conseguir, melhor dizendo. Por isso nós estamos estudando o perigo desse ensino progressista, porque perigo é uma situação de risco, né, que ameaça alguém. E esse ensino progressista é uma reflexão não conservadora, que se opõe ao conservadorismo, é a favor de um progresso baseado em reformas sociais, cujas propostas se distanciam do texto bíblico. Como o senhor muito bem falou, o teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural e na teologia revelada, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo quanto existe, e que, em sua inquestionável sabedoria, intervém nos negócios humanos. Isso é definição do pastor Claudiano Corrêa de Andrade, no Dicionário Teológico, na página 338. Então, o teísmo tem a cosmovisão segundo a qual um Deus infinito e pessoal criou o universo e intervém milagrosamente nele de tempos em tempos. É o Norman Gardner que diz isso na página 813. Agora, o teísmo aberto, aí onde está o problema? Ele, muitas vezes até baseado na teologia do processo, afirma que a mudança é a única coisa que é absoluta. Só que Deus não muda. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é absoluto, Deus é soberano. E o senhor já citou o texto de Isaías 46:10. Esse texto é muito forte, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Porque Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, como podemos mostrar pelo cumprimento das profecias a presciência de Deus? Presciência, a gente sabe que se refere a um conhecimento prévio, atributo por meio do qual Deus conhece previamente todas as coisas, que elas aconteçam ou que existam na realidade. Deus sabe tudo. Ellen Park diz que Deus conhece cada coisa, em todas as coisas e sobre todas as pessoas por todo o tempo. Então a presciência de Deus significa o verdadeiro conhecimento do futuro. Aí já contesta o que o teísmo aberto fala, não importando quão distante esse futuro esteja, porque Deus, ele é eterno. Deus, se pudéssemos fazer essa figura, ele seria o eterno passado e o eterno futuro. Então, na presciência de Deus, ele não determina o que vai acontecer, ele já sabe o que vai acontecer, ele tem tudo determinado e ele não vai mudar. Então, a fidelidade das profecias, o cumprimento das profecias, e o senhor já se referiu muito bem, quando nós pegamos as profecias do Velho Testamento que já se cumpriram, por exemplo, Gênesis 3 e 15, quando fala da inimizade entre Satanás e a semente da mulher, entre a sua descendência e a descendente, lá em Mateus 1 e 21 diz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E Gálatas 4 e 4, Paulo, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus, que tinha prometido, enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Miqueias 5 e 2, que fala onde Jesus iria nascer. Mateus 2 e 1, o cumprimento dessa profecia. Isaías 7 e 14, falando que Jesus nasceria de uma virgem, o seu nome seria Emmanuel. Mateus 1 e 23 tem o cumprimento dessa profecia. Salmo 69, versículo 21, que deram a ele por alimento fel na sua sede, se cumpriu em Mateus 27, 34. E nós poderíamos caminhar ao longo do Antigo Testamento, ou por todo o Antigo Testamento, mostrando essas profecias que se cumpriram. Por exemplo, só acerca da segunda vinda de Cristo, nós vamos encontrar diretamente mais de 100 profecias, e Roger Lieber diz que 330 profecias se cumpriram literalmente com o nascimento de Jesus. Então, somente Jesus, o Messias, poderia cumprir algumas profecias que estão na Bíblia. Por exemplo, da tribo de Judá, Gênesis 49, 10. Já falei que nasceu em Belém, nasceu de uma virgem e morreu pelos nossos pecados. Então, somente ele foi constituído por Deus. As profecias de Daniel, quando prediz a queda dos impérios assírio, babilônico, medo-persa, grego e romano, e assim sucessivamente. O Hitchcock, ele diz que as profecias contidas na Bíblia são tão exatas e concretas que, ao se cumprirem, fica evidente o quanto são singulares e comuns. Ou seja, ele escreveu isso nas afirmações impressionantes da profecia bíblica. E ele continua dizendo que mais do que a quarta parte da Bíblia, outro chega até um terço, consiste em teor profético. A Bíblia contém cerca de 1.800 previsões, do qual cerca de 500 já se cumpriram com precisão. Então, as profecias, o cumprimento delas está aí para provar a essas pessoas que Deus não somente intervém na história, como ele é Senhor de todas as coisas. Então, somente uma mente que desconhece a palavra de Deus e o real cumprimento das profecias, por não estudar a Bíblia Sagrada, aceita as aberrações do teísmo aberto e de outras religiões mundiais que, infelizmente, enganam bilhões de pessoas. Então, por esta e por outras tantas razões que poderíamos citar, o cristianismo bíblico, verdadeiramente bíblico, ele se opõe ao chamado cristianismo progressista, se é que esses ensinos progressistas que estão, infelizmente, invadindo as igrejas, eles podem ser chamados de cristianismo. Infelizmente, nós temos uma sociedade que quer relevar tudo. Temos uma sociedade que, por desconhecer a palavra de Deus, ela não se submete ao crivo da palavra, aos princípios da palavra, ao padrão da palavra, e sempre busca uma forma de atenuar, de minorar seu pecado, suas falhas. E, nesse contexto, essas coisas, infelizmente, invadem o nosso arraial, e nós precisamos estar atentos, ensinando com muito cuidado, com muita segurança ao nosso povo, para que esse povo não seja levado pelo engano que atinge a humanidade desde o Jardim do Éden, porque ali Satanás se apresentou como o primeiro intérprete que interpretou a palavra de Deus de forma equivocada e os nossos pais, infelizmente, seguiram o seu engano.
Muito bem, pastor Daniel. De fato, é uma questão, ou são questões muito importantes para nós pensarmos. Nós temos uma segunda pergunta, uma segunda questão no episódio de hoje, que coloca da seguinte forma: a teologia que nega que Deus pode realizar milagres ignora a sua soberania. Deus pode ir além das regras que ele estabeleceu na natureza? E como isto refuta a demitologização? Nós vamos ter na revista também aí essa ideia que foi defendida por Bultmann e que diz que os mitos, né, devem ser tirados da Bíblia, o que inclui aí os milagres, as coisas extraordinárias. Mas a gente precisa entender de que quem escreveu isso era um teólogo que vivia numa igreja que não via milagres, por não estar buscando realmente, crendo, acreditando e também necessitando de um milagre de Deus. No entanto, não dá para negar a realidade dos milagres, não somente o que a Bíblia mostra, mas o que nós vemos na experiência cristã. Como nós podemos entender essa questão, pastor Daniel? Deus pode quebrar as regras da natureza? Deus pode fazer coisas que parecem impossíveis à razão humana? E isso vai contra essa história de tirar os mitos da Bíblia? Como nós podemos ajudar os professores a pensar sobre isso?
Muito bem elaborada a questão. E essa demitologização é muito interessante nesse momento em que você fala na soberania de Deus, que diz respeito, como já comentado, à sua absoluta e inquestionável capacidade de exercer autoridade sobre todas as coisas, na terra, nos céus, dispondo de tudo de acordo com os seus conceitos e desígnios. Isso também é uma definição do nosso querido mestre teólogo Claudionor de Andrade, na página 333 do seu dicionário teológico. Mas vejamos, Deus pode sim, Deus pode, e ao longo da narrativa bíblica, aquilo que eles chamam de mito, eles não querem admitir como a soberania de Deus. Vai explicar para uma mente racional como um homem com um cajado na mão sob a direção de Deus abre um mar? Vai explicar para um cientista baseado nos mitos que um homem ora e sai água da rocha? São coisas que a mente humana, a mente racional, ela não vai de jeito nenhum entender. Por isso que o escritor aos Hebreus, com muita propriedade, ele diz no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus algo que precisa ser hoje aqui ventilado. Hebreus capítulo 11, e no versículo 3, a palavra de Deus diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não há como, só que eles não conseguem contestar isso aí. No Salmo 103, e no verso 19, a palavra de Deus diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. De outra maneira, tudo que existe, toda obra criada, todo o próprio ser humano, racional, ateu, qualquer coisa, tudo é secundário. Inclusive as leis da natureza são secundárias, porque a prioridade é de Deus. Elas dependem, as leis da natureza, de princípios estabelecidos por Deus. Por meio destes princípios, ele a governa. Então, na sua soberania, Deus pode sim, na minha opinião. E essa demitologização consiste em retirar da Bíblia os atos sobrenaturais e miraculosos realizados por Deus. Pois, segundo Bultmann, né, são narrativas míticas, melhor dizendo. Porém, a ação sobrenatural de Deus, o que vai além do natural, do supernatural, está em todas as partes da Bíblia. Então, como refutar isso? Conhecendo a Deus através da sua palavra, seus milagres, suas ações, reafirmando a autoridade da palavra de Deus, ensinando as doutrinas bíblicas corretamente, porque há uma teologia só, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, e pregando o evangelho com poder. Essa palavra que pregar o evangelho com poder, certamente eu retornarei em outro comentário. Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 16, porque não vos demos a conhecer e a vinda do Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, o que cada crente, cada cristão que nasceu de novo tem que fazer é ter convicção na sua experiência com Deus, na sua transformação, na maneira como Deus falou com ele e tem falado, confiando na palavra. Deus se utilizou da natureza para falar aos pais, mas eles não deram muito crédito. Então Deus agora vem com a sua própria boca, inspirando a palavra que nós cremos e que damos e que nós proclamamos. Por quê? Porque do homem, por si só, havia uma impossibilidade de captar esse pensamento de Deus em plenitude. Então a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, imutável, eterna, ela tem origem na mente de Deus e, como eu já disse, não foi produzida pela vontade humana. Essa Bíblia, ela tem história, ela tem trajetória que revela todos os propósitos de Deus. Então, uma pessoa honesta que lê e estuda a Bíblia, ela reconhece que ela procede da boca de Deus. A Bíblia tem suas histórias comprovadas, histórias que coincidem com a história dos povos. A Bíblia cita personagens, reis que são reais, são comprovados, Nabucodonosor, Ciro, Herodes, Pilatos, etc. A Bíblia menciona locais comprovados, Síria, Egito, Mesopotâmia. A Bíblia é confirmada pela arqueologia. A arqueologia não discorda da Bíblia, que concorda, a arqueologia concorda com a história da Bíblia. Henry Morris diz, não existe hoje nenhum achado arqueológico que seja inquestionável e que prove que a Bíblia esteja equivocada em qualquer questão. Isso é muito interessante. A Bíblia tem narrativa, a Bíblia foi estudada, a Bíblia foi planejada. Deus cuidou de tudo, até mesmo na transmissão oral, no período da oralidade, Deus preservou a palavra dele para que ninguém adulterasse essa palavra. A verdade é que poucas pessoas têm a mente aberta, creem no teísmo aberto, seguem o teísmo aberto, mas não têm a mente aberta especificamente sobre as questões bíblicas. Assim, doutrinas e preconceitos pervertidos, adoecidos e maculados têm, infelizmente, dominado a nossa geração. Mas nós cremos perfeitamente que Jesus é o Salvador do mundo, nasceu de forma virginal, na sua encarnação, seu túmulo está vazio, ele ressuscitou e cremos na segunda vinda. Terminando esse ponto, nós combateremos a teologia do mito, crendo na infalibilidade das Escrituras e na Trindade, crendo nos milagres operados por Jesus e relatados na Bíblia, na sua morte substitutiva, na divindade de Jesus, na ressurreição corporal dele, na queda do homem, na salvação do homem pela fé. No caso, você tem um artigo muito bom sobre isso, expiação, redenção, etc. Na segunda vida pré-milenial de Cristo, na vida eterna, por meio da graça de Jesus. E, infelizmente, no castigo eterno para aqueles que rejeitam a oferta proposta, a oferta de salvação proposta pelo Senhor.
Muito bem, pastor Daniel, mas nós temos aqui uma terceira questão para esse episódio de hoje, que está formulada da seguinte maneira: uma característica do nosso tempo é a desobediência à palavra de Deus. Nós temos na leitura bíblica em classe desta lição exatamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai falar que nos últimos dias, que esses que estamos vivendo, haverá homens com uma série de características que incluem aí desobedientes, inclusive a pais e mães, homens que agem de muitas maneiras completamente erradas e que então são o que nós vemos acontecer nos dias de hoje. E a questão é, se aceitamos que a Bíblia é palavra de Deus, ela tem autoridade para determinar como devemos viver e por quê? Então, olhando o que a Bíblia nos diz, a partir, inclusive, da segunda epístola a Timóteo, capítulo 3 e o verso 16, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e, portanto, proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir como o homem deve viver em justiça para que ele seja perfeito e perfeitamente orientado para viver corretamente, para toda boa obra. Se olharmos na primeira epístola, capítulo 3 e o verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que ele está escrevendo para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, de fato, ele escreve orientando como os crentes devem viver e faz isso exatamente porque ele está inspirado por Deus para lhes dar a direção correta. Efésios capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos andar como é digno da vocação que foste chamados. Andar, obviamente, aqui fala do comportamento, da forma de viver. E aí ele continua no capítulo 4 e 5 de Efésios, dizendo que não devemos mais viver como vivíamos antes, mas andar como filhos da luz, que não devemos mais nos comportar como antes, mas deixar a mentira, deixar os velhos hábitos e agora andar de maneira a imitar a Deus como filhos amados e viver de maneira que possamos agradá-lo, a viver como sábios e não como tolos. Então fica claro que as Escrituras contêm instrução para orientar o homem como ele viver, uma vez que ela é palavra de Deus, ela diz como o homem deve se comportar. O problema é que exatamente as pessoas que querem viver de qualquer maneira gostariam que não existisse a palavra de Deus, que não tivesse uma orientação, uma regra para o viver do homem. E nós vemos que por causa disso eles querem negar a palavra de Deus ou querem, nesse ensino progressista, tirar das Escrituras essa característica de palavra de Deus, de autoridade, para que eles possam viver de qualquer maneira. Como dizia um dos escritores aí, russos famosos, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, porque as pessoas que não acreditam em Deus ou gostariam que ele não existisse, querem exatamente que elas possam viver de qualquer maneira, sem ter um peso na consciência, lhes acusando, sem pensar que vão ter que um dia prestar contas a Deus de tudo que eles fizeram. Mas Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer claramente que Deus julgará cada um segundo as suas obras. E ele diz que para aquele que persevera em fazer o bem, ele tem vida eterna. Mas para aquele que é desobediente à verdade, ele trará indignação e ira. Hoje nós vamos ver as pessoas negando a verdade das Escrituras. Recentemente temos ouvido muitas pessoas falando sobre reescrever a Bíblia, sobre atualizar a Bíblia, sobre mudar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia fala contra a sua maneira de viver e pesa na sua consciência. Recentemente, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, pregando sobre o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana, tem sofrido aí uma grande perseguição, tem sido censurado, tem sido cancelado por causa de alguém que acha que está sendo agredido, chama de discurso de ódio, mas ele não está dizendo que é a sua própria opinião, ele está expondo o que a Bíblia diz sobre o assunto. No entanto, isso se mostra agressivo para as pessoas e querem, portanto, tirar da sua vida a verdade que Deus diz como nós devemos viver e, portanto, cobra que nós andemos desta maneira. Mas é certo que no dia do juízo, Deus irá julgar todas as pessoas. Todos os homens terão que prestar contas diante de Deus daquilo que fizeram por meio do corpo, diz a palavra, ou bem ou mal. O que nós encontramos nas Escrituras é, portanto, a orientação divina, a palavra de Deus, para que o homem possa viver de maneira a honrá-lo, a agradá-lo e com isso ser recompensado. Desde que Deus colocou o homem no jardim do Éden, esta é a verdade que a Escritura nos apresenta. Deus deu a ele um mandamento para que ele soubesse como andar, como se conduzir, e já lhe deu uma ameaça para que ele soubesse que haveria punição caso desobedecesse. E aí então o homem desobedeceu, caiu em desagrado divino, sofreu a punição. Porém, o que as pessoas vão tentar fazer para aplacar a sua consciência é dizer o quê? Não, isso é um mito. O que aconteceu lá no Éden é apenas um mito. A demitologização diria exatamente que ali há apenas uma história, um mito. Porém, a própria teoria de Rudolf Bultmann diz que quando a Bíblia apresenta essas narrativas que ele chama de mitológicas, ela quer passar conceitos de fé, ela quer nos trazer ali uma transmissão de um conceito de fé. Então, teria que se entender que, mesmo que fosse considerado algo mitológico, o conceito que ela quer demonstrar ali é que há uma maneira correta de andar e que, quando isso é ignorado, traz prejuízo para as pessoas. Mas nós olhamos para Gênesis e, aliás, de Gênesis a Apocalipse, vemos aí palavra de Deus, orientação de Deus para as pessoas, como elas devem viver, e assim nós devemos considerar a Bíblia como verdadeira orientação para nós. A ênfase na santificação que a nossa lição recomenda é de fato a verdade que as Escrituras nos apresentam. Há uma maneira correta de viver, essa maneira correta é o que agrada a Deus e é o que ele chama de viver santo, separado, consagrado para Deus. E isto se dá exatamente quando nós cumprimos as Escrituras, aquilo que a palavra de Deus nos diz. É essencial, portanto, que nós reforcemos nesta lição e sempre que a Bíblia é palavra de Deus, que nós não podemos de maneira nenhuma aceitar esses que se levantam contra a inerrância, contra a infalibilidade das Escrituras, porque eles fazem isso para que possam, de alguma maneira, aplacar a consciência, reduzir o peso sobre esta consciência da verdade das Escrituras, que apresenta a sua degradação moral e afirma que isso trará o juízo de Deus sobre essas pessoas. Todas as vezes que alguém quer viver de qualquer maneira, ela vai se sentir ofendido pelo ensino das Escrituras, uma vez que a autoridade bíblica é algo que leva o homem a orientar-se corretamente ou sofrer as consequências disso. Então nós precisamos aqui enfatizar claramente o ensino das Escrituras para as pessoas. Mas pastor Daniel, me diga aí qual é a sua visão desse assunto. Nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, então ela tem autoridade e por que nós devemos obedecê-la? É com o senhor agora, pastor Daniel Carlos.
Com certeza, a desobediência generalizada é uma realidade em nossos dias, porque há no íntimo do ser humano a tendência de rebelar-se, desobedecer sistematicamente. Tanto a desobediência, que está vinculada à rebelião, como o orgulho, vem lá do Jardim do Éden, né? Porque o homem desobedeceu as orientações de Deus e simplesmente quis ser igual a Deus. Então entra aí um pouquinho do orgulho. Essa geração, ela está, eu diria, aprimorando esse quesito da desobediência. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 2, deles os deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então até parece que antigamente era mais restrito, mas como tem muita gente desobedecendo, tem um celeiro de pessoas aí à disposição do inimigo para se tornar veículo da desobediência e cada dia mais distanciar-se da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola 3, de 1 a 5, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz, nos últimos dias, e nós, eu diria, estamos vivendo os últimos dias, um espaço de tempo, porque Deus é eterno, nós estamos vivendo esses últimos dias, e esse texto desses últimos dias que nós estamos vivendo é exatamente o texto da nossa lição. Aí ali cita pessoas, ali tem 18 tipos de pessoas, 18 características das coisas dos últimos dias, começando com egoístas, avarentos, e aí vai. No final, aí fala de implacáveis, caluniadores, cruéis, e fala de traidores, fala de pessoas mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Então a Bíblia pode determinar sim como devemos viver, porque se seguirmos essas orientações que o mundo as segue dentro do seu sistema, inevitavelmente nós iremos perecer, iremos sofrer a condenação eterna. Nós precisamos sim nos basear na palavra de Deus e tê-la como nossa regra de fé e prática. Para responder essa questão assim bem tranquilamente, eu citaria só o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, mas 1 Timóteo 4,16 fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, pensando agora na santidade, que é uma recomendação da palavra de Deus, a santidade, o distanciamento do mundo, a separação do mundo deve ser a prioridade do crente, ou seja, ele vai buscar na Bíblia aquilo que vai trazer nele, na vida dele, mediante a transformação da palavra de Deus, a santidade, para que ele possa ter uma comunhão com Deus. Romanos 12, 1 e 2, Paulo roga pela misericórdia de Deus que os irmãos não se conformem com este mundo, apresente o seu corpo em sacrifício vivo e não se conformem com esse mundo, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 5 e 17, escrito por Paulo, diz, nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram. Então, inevitavelmente, quer queiram, quer não, a santificação, o distanciamento do mundo, seguir os princípios da palavra de Deus, é uma necessidade para todos nós que professamos a nossa fé. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos santificar. E essa palavra aceita, recebida, implantada em nós, diz Tiago capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. E o 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. E aí prossegue até o versículo 25. No versículo 21 ele diz: essa palavra implantada em vós é poderosa para salvar a vossa alma. 1 Pedro 13 a 16 mostra que nós temos que ser santos porque Deus é santo. Então essa santidade, a pureza do cristão, o proceder dele, a conduta dele, tudo vai de encontro ao mundo. É uma oposição ao mundo, porque a prática da pureza na vida cristã está associada à união e ao relacionamento reverente com o próprio Deus, em obediência à palavra. Então o cristão deve ser, nesse particular, muito próximo de Deus. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E ele prossegue no texto, isso é Tito 2:11, no verso 12 diz que nós temos que nos matricular na escola da santidade, quando diz renegadas, ou seja, todas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, esse texto mostra que somente a palavra de Deus tem condições de nos conduzir distante desse mundo. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: não despreza a tua mocidade, não. Eu sei que os anciãos vão te desprezar, você é muito novo. Não despreza o teu ministério, tua chamada, não despreza, não. Seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Na palavra, como nós falamos, no procedimento, uma vida justa, no amor, servir aos outros de modo amável, na fé, fidelidade à palavra, na pureza, refere-se a todos os atos, palavras, pensamentos e motivos. Compreende a conduta integral do ser humano, a conduta, o relacionamento com Deus, a honestidade com Deus, consigo mesmo, com o próximo, a conduta sexual, a sinceridade, inculpabilidade, etc. E essa pureza, só a palavra de Deus pode nos dar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: vós justificados, pois, pela fé. Jesus diz em João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o cristão precisa correr depressa para buscar na palavra de Deus um padrão que o aproxima de Deus, porque ele não vai praticar obras de justiça, até porque é difícil nós praticarmos obras de justiça vivendo na velha natureza. Tito 3:5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios 6:11, mostra o que nós fomos no passado. Então Deus é quem opera esse processo. Esse processo, ele opera na nossa vida através da palavra. A palavra tem o poder purificador desde que nós a recebamos, porque o salmista diz no Salmo 24, versos 3 e 4, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Teríamos muita coisa nesse campo, que só a palavra faz com que vivamos a pureza doutrinária, com que nós vivamos nesse mundo a nossa pureza espiritual, a nossa pureza moral, a nossa pureza em todos os aspectos, até a pureza doutrinária e espiritual, para nos tornarmos pregadores da palavra de Deus, proclamadores do princípio que a palavra verdadeiramente contém. Que hoje tem muita mistura, muita novidade. E nós precisamos de tudo isso, retornarmos ao texto bíblico para, a partir do texto bíblico, conduzirmos a nossa vida.
Muito bem. De fato, nós só podemos andar de maneira a agradar a Deus se nós andarmos sob a luz da sua palavra, que é quem nos dá a direção para isso. Nós chegamos aqui àquele momento, pastor Daniel Carlos, que nós chamamos de mesa redonda e hora da pimenta. Hora da pimenta porque é uma hora que geralmente provoca um pouco, mas provoca reflexão, provoca um pensamento atualizado sobre o momento que vivemos. E a questão, a hora da pimenta desse episódio é a seguinte: conhecer a Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seus atributos, as suas obras, é fundamental para fortalecer a fé dos crentes. Contudo, a pregação antropocêntrica tem dominado muitos púlpitos atualmente. A pergunta é: ela é prejudicial à fé? E como podemos mudar isto? Eu vejo, então, que, infelizmente, nós vemos muita pregação hoje dirigida exclusivamente para agradar os ouvintes, para que eles voltem para casa mais animados, ou que convidem outra vez aquele pregador, e uma mensagem que muitas vezes sequer fala sobre Cristo, sobre Deus, sobre os seus atributos e sobre as obras que ele fez e faz, que são, na verdade, o fundamento da nossa fé. E como podemos mudar isso? Eu creio que podemos mudar, em primeiro lugar, sendo mais atentos ao que ouvimos, como os crentes de Bereia, conforme lá o capítulo 17 do livro de Atos nos mostra, que eles verificavam nas escrituras o que estava sendo pregado. Hoje vemos muita gente que vai ao culto, mas parece que não está com atenção à palavra, senão para ouvir algo que lhe agrade. Nós precisamos olhar o que está sendo pregado em conformidade com as escrituras e, principalmente, precisamos realmente despertar para a ideia de que a pregação precisa falar de Deus e não dos homens. E se nós vemos alguém que prega e não tem Cristo no sermão, não fala do que Deus faz, mas fala somente para agradar as pessoas, e se continuamos dando oportunidade a este tipo de pregação, então estamos indo na contramão daquilo que realmente iria edificar a nossa fé. Eu creio que podemos sim mudar isso como pregadores, procurando realmente melhorar a nossa pregação, ver se realmente estamos falando o Evangelho ou apenas uma mensagem que faça cócegas na alma do povo, e, ao mesmo tempo, também buscando dar oportunidade a pessoas que pregam assim. Eu fico abismado como ouve-se mensagens que não parecem nada como uma mensagem cristã, quando muito é uma mensagem de autoajuda, mas aquela pessoa continua pregando em muitos lugares, e no mesmo lugar que ouvimos aquela mensagem tão difícil de ouvir, daqui a pouco está de novo aquela pessoa pregando. Então eu creio que a igreja precisa realmente estar mais atenta ao que prega e ao que deixa pregar nos seus púlpitos, e a maneira como nós podemos mudar esta realidade. Mas, pastor Daniel, me diga como é que o senhor vê essa questão da pregação antropocêntrica nos púlpitos e o que podemos fazer para mudar essa realidade.
Muito interessante. Podemos mudar com ensino, formação contínua e avaliação dos pregadores. O problema é que nossos pregadores, por vezes, não querem aprender e não sentam para ouvir. Eles são pregadores de laboratório, pesquisam na internet e ali pega uma, duas, três palavras, um jargão, uma coisa que está na moda, e eles ficam falando isso. Certa vez eu interpelei um líder sobre a qualidade, o teor da pregação de certo aventureiro que usa sapatos coloridos, aqueles sapatos bem interessantes. Eu não tenho nada contra, pois é uma questão de gosto, e cada um usa o sapato que quer e pode. Jargões da internet, mensagens antropocêntricas. Eu disse: que agora, como é que a gente faz? A resposta dele foi bem tranquila: se não trouxer esse tipo de pessoa, não junta a gente. Então as pessoas dizem que estão pregando Jesus. Qual Jesus? Qual Jesus está sendo pregado? O nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, que perdoou os nossos pecados, que tem uma palavra poderosa para mudar as circunstâncias. Eu me preocupo muito com isso, porque os nossos pregadores e os nossos cantores, eles não estão, eu não chamo nenhum de pregador, porque eu tenho que juntar a personalidade dele, a vida dele transformada, com o conteúdo que ele proclama, que ele anuncia. Então, se ele não tem as duas coisas, eu sinto muito em dizer que ele não é um pregador do evangelho, ele pode ser um contador de histórias. E o pior é que esse culto da satisfação, esse culto que está atendendo, não quer promessa. Promessa é coisa boa. Você vai vencer, você vai sair, vem para o palco, sua vitória está chegando. Aí se baseia numa narrativa, algo específico lá do Antigo Testamento, um fato que aconteceu, por exemplo, com Josafá, etc., e traz para os dias de hoje. Só que essa contextualização e essa aplicação difere da real interpretação bíblica. Não, Josué pisou e conquistou o terreno. De fato, ele conquistou, mas aquela palavra, na minha opinião, era para Josué. Nós temos aqui pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Paulo dizia lá, né, em Coríntios, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade que há, a impureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente do que temos recebido, ou evangelho diferente do que temos abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Esse é o problema que, infelizmente, estamos enfrentando dentro dos nossos arraiais. E somente o filtro da palavra de Deus, somente o conhecimento de Deus, somente isso nos dará fundamento, coragem e força para defender o evangelho de Deus, para ser pregado com autoridade, que aí é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Podemos sim combater, mas devemos ter essa autoridade, no nome de Jesus.
Amém. De fato, nós precisamos ter o cuidado, porque de nada adianta estarmos na EBD combatendo as heresias se deixamos que no culto à noite elas sejam propagadas no púlpito, né? E eu louvo a Deus por essa ferramenta que é o podcast, que pode alcançar muitos professores e despertá-los para esta realidade. Mas, pastor Daniel Carlos, eu quero agradecer por sua participação, sua contribuição sempre valiosa para este episódio, louvar a Deus por sua vida e agora abrir o espaço aqui para as suas considerações finais, para que nós possamos encerrar o episódio do Pod EBD desta semana.
Pastor Kleber Maia, meu amigo, e todos os ouvintes desse Pod EBD, eu é que agradeço essa oportunidade de poder ter contribuído e agradeço também a Deus pela sua instrumentalidade, pela mensagem que você nos transmitiu e por tudo aquilo que acumulamos aprendendo hoje. Deus te abençoe, a paz do Senhor.
Nós agradecemos aos ouvintes do Pod EBD, agradecemos também ao pastor Gleibson Andrade, nosso timoneiro, que está ainda no seu período sabático, ali concluindo seu doutoramento. E pedimos que você que ouve esse episódio distribua aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esta mensagem. E me despeço de todos aqui, desejando que essa próxima aula seja uma aula enriquecedora, esclarecedora e desafiadora para esse tempo que nós vivemos. E fiquem todos na paz do Senhor.
Amém, a paz do Senhor.